Bom dia.
Você vai acabar aprendendo árabe.
Ah, é?
Todo mundo fala atrás de você árabe, você vai ter que aprender. Quer página? Não, 28. Página 28.
Então já estamos no fim da vida.
Estamos no fim. Fim do começo. Nunca tem fim, dona. Nunca tem fim. Muito bem, um bom dia a todas. Nós estamos na página 28. Nós tínhamos começado um assunto, nós paramos no meio, semana passada. Antes disso, eu queria fazer alguns comentários que me parecem ser importantes, antes de nós entrarmos no assunto. Existem certas condutas que as pessoas dizem, bom, isso aqui é educação, é falta de educação, isso aqui é ser nobre, é não ser nobre. Nós precisamos deixar tudo isso de lado. Quando nós falamos de assuntos ligados com a Torá, nós precisamos saber se isso é mitzvah, se é permitido ou não é permitido. Porque as características, os hábitos das pessoas durante as gerações mudam. O que há 20 anos atrás era ser nobre, hoje já é. O que há 10 anos atrás era mentira, hoje já não é mais. Então, os conceitos, quando eles são colocados pelos seres humanos, eles têm mudança. Quando os conceitos que nós estudamos são conceitos da Torá, eles são conceitos milenares e conceitos que não têm fim, eles são imutáveis. Não é um ser humano que terá condições de dizer que isso agora é assim, ou isto é assado. Por isso, nós estamos agora, vamos entrar num assunto que é importante, que ele toca em duas situações. Uma pessoa se vingar. Se vingar é, não é bonito. Se vingar é horrível. Ok, mas fora isso, vamos deixar o horrível. Então, temos que entender que isso é proibido. E a partir do momento que é proibido, isso toma uma outra situação. Uma dimensão de uma proibição de Hashem é totalmente diferente do que os seres humanos adotaram como prática de sua vida. Aqui nós estamos tratando de elementos que são nos ditos por Hashem, em que todas as gerações eles são totalmente iguais, eles não têm mudança nenhuma. Então nós estamos na página 28, parágrafo Zain. Hanokem mehavero over belota ase. Uma pessoa que se vinga do próximo, ele transgride uma mitzvat lota ase. Então não é que é feio, não é que não é recomendável, não é que seja pajoli, não é nada disso, isso é proibido. A partir do momento que é proibido, isso toma uma dimensão totalmente diferente. Não é eu que posso decidir se é bonito ou não é bonito, se é bom, se é ruim, se é aconselhável nessa situação ou naquela situação. A partir do momento que a Shem me fez uma colocação, eu não tenho mais o que discutir. De onde se aprendeu isso? Shneemar lotikom ve'afarpi sheno loke alav de'ara'ahi ad me'od. Prestem atenção como que o Rambam fez essa colocação. Primeiro, o Rambam diz que quem se vinga, over belota'ase, transgrediu uma das 365 mitzvot lota'ase. Quer dizer, como se ele tivesse comido não taref, comido taref. A mesma Torá que falou que não pode comer taref, essa mesma Torá disse que não pode se vingar. Depois o Rambam trouxe o Passuk da Torá, de onde se aprendeu isso, Lotikom. Depois o Rambam acrescenta, De'a ra'ahi ad me'od. Se você me perguntar o que, que eu acho disso, eu acho que é um caráter extremamente negativo quem se vinga. Então, primeiro o Rambam não colocou a sua opinião, não disse nada sobre caráter. Ele primeiro fez a colocação mais importante que tem. Qual é? Isso é proibido pela Torá. Quando Hashem, esse mesmo Hashem, que falou que tem que cumprir Shabbat, que não pode comer taref, que tem que comer matzá na noite do Seder, não pode comer hametz em Pesach, que tem que ouvir o toque do shofar no Rosh Hashanah, essa mesma Torá, Torá de Hashem, falou que não pode se vingar. Agora diz o Rambam, se você me perguntar, o que, que você acha, Rambam, de um sujeito que se vinga? Diz o Rambam, eu vou te falar o que, que eu acho. Eu acho que é um caráter extremamente ruim. Eu acho que é uma característica extremamente negativa.
Não depende de nível de vingança?
Não.
É vinganças passivas, mas é vingança.
O Rambam vai trazer alguns exemplos e depois, se os exemplos dele não forem suficientes, a gente vai tratar. Ela ra'u lo la'adam liyot ma'avir al midotav al kol divrei ha'olam. Diz o Rambam, bom, motivos para se vingar provavelmente todo mundo tenha, mas Chachamim nos ensinaram que é necessário que a pessoa saiba ceder para o próximo. Isso chama-se belashon Chachamim ma'avir al midotav. E Chachamim nos dizem que kol ma'avir al midotav ma'avirim lo al kol pesha'av. Todo esse que cede, que não é minucioso com o próximo, Kadosh Baruch Hu perdoa todos os seus pecados. Sheakol etzel hamevinim, divrei hevel vehavai, diz o Rambam, para uma pessoa que entende, se vingar é uma coisa totalmente fútil e banal, ve'enam kedai linkom alehem, e qualquer que seja o motivo que o outro tenha provocado para que eu me vingue, no fim das contas sempre é uma coisa fútil e banal, e não vale a pena transgredir uma mitzvah por causa disso. Keitzad yanekima, e aqui parece ser um exemplo infantil, mas é o exemplo que a nossa Gemara traz, para que a gente possa entender isso de uma forma concreta. Pergunta ao Rambam, como é a vingança? Amar lo haveró, Hashileni kardumcha. Um amigo disse para o outro, me empreste seu martelo. Amarlo eni mashilcha. Disse, eu não quero te emprestar. Na verdade, esse primeiro não fez nenhuma proibição. Ele deixou de cumprir uma mitzvah de hesed. Mas ele não transgrediu nenhuma mitzvah asé, nenhuma mitzvah lota asé. Ele não está de bom humor hoje, ele não quer emprestar. O problema é o outro. Lemahar significa amanhã, não necessariamente amanhã. Rashi escreve em alguns lugares que tem mahar que é amanhã e tem o mahar que é mais distante. Lemahar nitzrach lishol mimenu. Essa mesma pessoa que disse não te empresto, ele precisou desse favor. Amarlo haveró ashileni kardumcha, amarlo eni mashilcha, kederek shelo hishaltani, kesheshaalti mimeka, hare zenokem. Falou, eu não vou te emprestar, como você também não me emprestou. O problema não é do primeiro. O primeiro era opcional se ele quer emprestar ou não. Certo? Vem um sujeito que tem uma moto. O amigo dele fala para ele, empreste a sua moto. Eu não quero te emprestar a moto. Pode ter mil razões, por que não? Ele tem medo, ele sabe que esse cara corre muito, ele sabe que ele não usa capacete, ele sabe que pode correr um perigo, ele não quis emprestar, ele fez alguma proibição e não querer emprestar. Eu bato na casa do meu vizinho, falo para ele, vizinho, eu tenho uma festa, será que você podia emprestar seu faqueiro de prata? É uma questão de ele querer fazer hesed ou não. Ele não é obrigado. Se ele quer fazer hesed, a gente diria maravilhoso. Se ele não quer fazer hesed, ele não fez proibição nenhuma. Mas agora, quando o outro vem e diz para ele, me empresta, esse que não quis emprestar, falou, agora você precisa de mim? Você vem pedir emprestado? Eu não vou te emprestar como você não me emprestou. Este, por sua vez, transgrediu uma das 365 mitzvot lotase. Como chama essa mitzvot lotase? Lotikom. Não se vingue.
Um minuto.
Ela, que se yavolo lishol, preste atenção agora à diferença do primeiro e o segundo. Diz o Rambam, quando agora este que não quiseram emprestar para ele, vieram pedir a ele, diz o Rambam, eu vou te dizer como deve ser a conduta dele nesse momento conforme a Torá. Kshavolo lishol, iten belev shalem, deve dar com o coração pleno. Velo yigmolo kasher gemalo, e não faça o mesmo que fez o outro. Vechen kol kayotze be'elu. Diz o Rambam, eu te trouxe só um exemplo. Você depois tenha os outros exemplos. Vocês perceberam que o primeiro que veio pedir, o Rambam não escreveu Sheiten lo belev shalem veiten lo bedat mele'a. O primeiro que vieram pedir dele, o Rambam não deu para ele uma recomendação, olha, empresta para ele, seja bonzinho. Por quê? Porque se ele não emprestar, ele não fez nenhum mal. Mas agora, como não emprestaram para ele, e vem e pedem dele emprestado, ele diz, bom, eu não vou te emprestar, porque você não me emprestou. Aí o Rambam frisou, o que ele tem que fazer? Kshiavo lishol yiten belev shalem. Ele não pode ter nada no coração, ele tem que dar de coração pleno. Velo igmolo kasher gemalo, e não faça o mesmo que fez o outro, apesar que o outro não fez erro algum. Nós podemos dizer, eu repito, que o primeiro não fez mitzvah de chesed. Mas mitzvah de chesed é muito relativo. Tem uma pessoa que zela muito pela moto dele, ele não quer emprestar a moto. Ou ele está zelando pelo outro? Vechen amar David bedeotav atovot. Agora o Rambam acrescenta um detalhe muito interessante. Que assim disse David, com o seu belo temperamento. Rambam está elogiando aqui o caráter de David HaMelech. Vechen amar David bedeotav atovot. E assim disse David, com o seu belo caráter. Im gamalti sholemi ra, vahaletza soreri rekam. David HaMelech diz, eu nunca me vinguei de alguém. Elogiou o Rambam o caráter de David HaMelech, aonde David HaMelech manifestou este caráter por intermédio deste pasuk no Tehilim, im gamalti sholemi ra. Se alguma vez eu paguei para alguém que me pagou mal de uma forma má. Eu posso ler mais um parágrafo, porque só assim a gente vai poder completar o que vocês querem perguntar. A senhora também perguntou que o sujeito falou, eu não te empresto porque você não me emprestou. Eu preciso do próximo parágrafo para poder responder isso. Vechen, kol anoter le'ehad me Israel over belota'ase. Quem guarda rancor de um Yehudi, transgride uma mitzvat lota'ase. Sheneemar, velotitor et bene amecha. Lotikom, velotitor et bene amecha. Lotikom é não se vinga, lotitor é guardar rancor. Keitzad hia netira, diz o Rambam, como é o rancor? Me dá um exemplo. Reuven shamar le Shimon, Reuven que disse para Shimon, hasker li bait ze, o hashileni shor ze, me aluga esta casa. me empresta esse boi, hoje seria me empresta o seu carro. Velorazá Simon, Simon não quis alugar o apartamento para ele, não quis emprestar para ele o carro. Leiamim, Bashimon le Reuven, este que não quis emprestar, não quis alugar, ele precisou, veio até o Reuven que pediu para ele na época e foi recusado. Bashimon le Reuven lishol mimenu, ou lishkor mimenu, veio pedir emprestado ou veio alugar. Ve'amar lo Reuven, helecha, está aqui, mas ele acrescenta uma frase. Hareni mashilcha ve'eini kemotcha.
Esse aqui eu perguntei.
Sabia? Por isso que eu pedi para esperar.
Você não me deu, eu te
dou. Eu estou te dando, mas saiba que eu não sou como você. Lo ashalem lecha kema'asecha. Não vou te pagar com a mesma moeda. Se ele tivesse emprestado e ficado quieto, em português tem uma expressão que a pessoa perdeu uma oportunidade de ficar quieto. Infelizmente, muitas vezes na vida, a gente perde a oportunidade de ficar quieto. Rabbi Israel Salanter nos diz que todo o tempo que eu não falei, a palavra é minha. Quando a palavra saiu da minha boca, já não é mais minha. É a mesma coisa que uma flecha. Eu estou tentando acertar o alvo, mas ainda não saiu da minha mão. Enquanto não sai da minha mão, não tem problema nenhum. Agora, quando saiu da minha mão, eu não sei onde essa flecha vai cair, certo? Tanto se fala de uma bala perdida, certo? Essa flecha também pode ser uma flecha. Continua o raciocínio, Rabbi Israel Salanter, e diz: quando eu não falo, eu não tenho por que me arrepender. Quando eu falo, eu tenho muitos motivos para me arrepender, porque saiu da minha boca uma coisa que, na verdade, depois eu me arrependo de ter falado. Então, o que aconteceu? Esse sujeito não se vingou, porque ele emprestou. Só que ele não guardou rancor. Guardou rancor, falou para ele: não vou me comportar como você se comportou. Eu prossigo mais um pouco, se vocês me permitem. Haosekaze, quem se comportou dessa maneira, emprestou e disse: eu vou te emprestar, mas eu não vou fazer como você fez, que você não me emprestou. Over belotitor, transgrediu a mitzvat lota'ase, de não guardar rancor. O que ele tem que fazer? Ela imhea davar melibo, ele deve apagar isso do seu coração. Velo yitereno, e não guardar rancor. A palavra yitereno vem da palavra netira. Netira significa guardar. Não necessariamente guardar sempre é rancor. No nosso caso aqui, guardar é rancor. Shekol zman shu noter et davar vezochro, todo o tempo que ele guarda isso e ele lembra disso, shema yavo linkom. O Rambam está explicando agora por que o rancor não é permitido, ou melhor, por que o rancor é proibido. Porque todo o tempo que ele guarda, ele pode chegar a se vingar. Tem uma frase aqui do Rambam que é muito importante. Ela imhea davar melibo, ele apagar isso do seu velo yitereno, e não guardá-lo. A pessoa diz: mas eu não consigo. E aqui eu paro para fazer alguns comentários. Existem muitos exemplos na Torá que demonstram claramente que aquilo que não está ao alcance da pessoa, Hashem não proibiu. Quer dizer, que tudo que está ao nosso alcance, Hashem, tudo que Hashem proibiu, é sinal que está ao nosso alcance. Se não está no nosso alcance, Hashem não teria proibido. Não há a alegação de que eu não consigo fazer isso. Por quê? Quem me criou? Hashem. Quem me conhece melhor? Hashem. Ele me conhece melhor do que eu me conheço. Certo? Hoje de manhã aconteceu um episódio muito interessante. Tinha um Rav aqui. O Rav que falou sexta-feira à noite e falou Motzai Shabbat. Ele pediu para um jovem olhar se o tefilim dele estava reto. Aí o jovem falou para ele que sim, estava reto. Ele falou, agora fala para mim se meu coração está reto. Aí o jovem falou para ele, mas isso eu já não sei. Quem pode saber? Quer dizer, muitas vezes nem eu sei como está meu coração. Por quê? Porque eu me engano. Eu me engano. Eu tento encontrar uma defesa para as minhas boas atitudes, entre aspas. Mas eu não tenho como esconder isso de Hashem. Então, Hashem nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Hashem nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Não há uma mitzvah na Torá que alguém possa dizer não está ao nosso alcance. E existem para isto inúmeros exemplos. Um exemplo está na Parashá da semana passada. A Torá fala sobre alguém que, lo aleno, matou um próximo sem querer. E a Torá diz, esse que matou sem querer precisa fugir para a cidade de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio. Essas cidades eram da tribo de Levi, aonde este que matou sem querer tinha que fugir para lá. E a Torá diz, por que ele tem que fugir para lá? Porque de repente algum parente desse que foi assassinado sem querer, Torá usa a língua que Yeham Levavô, que de repente ele vai ficar extremamente nervoso, ele pode querer se vingar deste que matou sem querer. A Torá quer evitar um novo assassinato e manda ele fugir para as cidades de refúgio. Quando ele pisou na cidade de refúgio, essa cidade chama-se Arei Miklat. Quando ele pisou no Arei Miklat, se o vingador matar ele, ele é assassino. Mas se ele matar ele no caminho, antes dele chegar no Arei Miklat, ele não é assassino. Quer dizer, esse é um exemplo, temos muitos outros exemplos para isso. Há uma situação que Hashem sabe que nós não temos condições de cumpri-la, Hashem não iria nos mandar fazer ou não iria nos proibir. Esse negócio que as pessoas dizem, mas não, eu não posso, isso não é para mim, isso é coisa de muito religioso, etc, etc. Isso é conversa de pessoas que não têm conhecimento suficiente. O que é a Torá? Na Torá tem um conceito básico que nenhuma mitzvah Hashem nos ordenaria, seja ativa ou passiva, se ela não estiver ao nosso alcance. Eu vou lhes dar mais um exemplo. Tem uma coisa muito interessante na Torá de alguém que trabalha para um dono de um vinhedo. Na época da colheita, a Torá diz que esse sujeito que está trabalhando para o dono do vinhedo na época da colheita, quando ele estiver colhendo, ele pode comer das uvas. Porém, ele não pode fazer uma cesta e levar para casa, certo? Eu costumo dar um exemplo para esta coisa na fábrica de chocolate. Vamos supor que o sujeito trabalha numa fábrica de chocolate. Ele embrulha chocolate o dia todo. Você vai colocar uma máscara na boca dele? Pode colocar uma máscara para higiene, mas quando ele quer experimentar o chocolate, é desumano o dono da fábrica dizer para ele: não, você não vai experimentar o chocolate. Quando você está vendo a elaboração, está embalando, ok, coma. Contanto que você faça brajá, coma, por favor. Mas agora, de repente, fazer uma bombonière e levar para casa, isso já não está permitido. Isso é outros 500. Ai, os meus filhos também gostam de chocolate. Por favor, vai no caixa e compra. Seus filhos não estão embalando, seus filhos não estão vendo o chocolate se derretendo e eles ficarem também com água na boca. Então, eles não têm nada a ver com a história. Então, eu estou mostrando-lhes dois exemplos. Tem vários outros exemplos que mostra que se alguma mitzvah estivesse fora do nosso alcance, a Torá não teria nos ordenado. Porque, voltando a dizer, que quem nos criou nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. E ele sabe até aonde nós podemos chegar. Isso chama-se, em ivrit, Gevul HaKochot, o limite de nossas forças. E só Hashem é quem sabe o limite das nossas forças. Mais um minuto. Então, diz o Rambam, Ela yimhe hadavar melibo velo yetirenu. Ele precisa apagar isso do coração e não guardar rancor. Por isso que nós falamos tudo isso. Ah, mas eu não consigo. Vai trabalhar. O que, que você vai trabalhar? Trabalhar a sua pessoa. Se convencer. A própria pessoa pode se convencer. Eu vou dar um exemplo para a gente ilustrar isso um pouco. O que, que vocês acham melhor? Que uma pessoa seja repreendida por outros? Ou que a pessoa se repreenda a ele mesmo? De acordo com tudo que nós falamos, é certeza que é melhor que a pessoa se chame a atenção de sua própria pessoa. Sim, mas tem um momento que todos nós temos um momento que a gente acorda. Já, será que eu fiz certo? Agora, o exemplo disso, os nossos fachamim dizem, Hitna'ari me'afar kumi. Temos uma ave, essa ave se colocou no meio da areia e sujou todo o corpo de areia. Aí vem o dono, que tem ela como estimação, começa a tentar limpar, e ele percebe que a areia não vai embora. Se a ave bater as asas uma vez, ela limpa toda a areia que entrou no corpo dela. E daqui nossos rachaim trouxeram um exemplo, que se a pessoa conseguir repreender a si mesmo, é muito mais benéfico do que ser repreendido por outros. Mas vocês têm razão, tem algumas pessoas aqui fazendo com a cabeça, que a gente muitas vezes nós não nos repreendemos a nós mesmos, então nós precisamos que outras pessoas nos repreendam. Antes disso, qual é a vantagem de nós nos repreendermos a nós mesmos? A vantagem está no fato que quando outros nos repreendem, a gente tem uma tendência de ser resistente. Quem é ele para me falar isso, certo? Por que, que ele não olha no espelho, como tem um provérbio em português? Antes dele falar para mim isso, ele que vai olhar no espelho. Então, isso é um detalhe, e esse detalhe é negativo. Por quê? Porque os nossos rachamim dizem que a pessoa precisa preparar o seu íntimo para aceitar repreensões de outros. É uma grande mala, como vocês traduziriam mala? Nível. É um grande nível quando a pessoa chegou neste nível de uma grande qualidade, da pessoa acatar a repreensão de outros. Quer dizer o seguinte: aceitar. Em primeiro lugar, é importante que a pessoa repreenda a si mesmo. Isso é muito mais fácil. A pessoa acaba se limpando mais rapidamente, como o exemplo da ave. E ele não tem resistência para o que os outros estão dizendo para ele. Mas vamos supor que a pessoa não consegue abrir os olhos. Por que a pessoa não consegue abrir os olhos? Porque os interesses da pessoa acabam cegando a pessoa. Então precisa muitas vezes alguém de fora, que é neutro, olhar e dizer: olha, tem que saber como repreender também. Esse Rav que esteve aqui contou na sexta-feira à noite uma história. A história é conhecida, mas o público talvez não conhecia a história. Nós tivemos na nossa história um Rav muito grande. Isso é uma questão de 300 e poucos anos atrás. Ele é conhecido como Shach. Não é o Rav Shach recente que viveu em Bnei Brak, que era o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Ponovich, Arava Shalom. É um Rav de há 300 anos atrás. Shach, porque o livro dele chama-se Siftei Kohen, é a abreviação do nome do livro. Ele escreveu uma obra muito grande sobre o Shulchan Aruch. Ele teve uma discussão, numa oportunidade, com uma pessoa da cidade dele, uma discussão monetária. E o outro disse para ele: então, eu quero que a gente vá no Beidin. Mas esse que chamou ele para o Beidin falou para ele: se a gente for no Beidin da nossa cidade, todo mundo conhece o senhor, então eles vão dar razão para o senhor. Eu não concordo com isso, porque para ser juiz tem que ser uma pessoa neutra. E normalmente os juízes são neutros, mas vocês vão entender pela continuação. Sugeriu que fossem para uma cidade mais próxima, que esse Rav, o Shach, não era conhecido. E o hábito era que esse Rav que fazia Dinei Torá, tinha alguém na porta, batiam as pessoas que vinham de fora na porta, alguém abria, e quando era uma questão de Din Torá, ele avisava o Rav estava no quarto dele, e o Rav colocava o talit sobre a cabeça e sobre os olhos, se ele saía para fazer o Din Torá. Ele não queria olhar para nenhuma das partes, ele só queria ouvir. Porque de repente vem um sujeito bem vestido, outro vem meio schlepper, e etc. Vai dizer: bom, a pessoa muitas vezes é influenciada, a pessoa muitas vezes é subjetiva, certo? E a pessoa não pode ser subjetiva, não pode olhar para a parte externa do sujeito. Tem que ver quem tem razão. E colocava o talit na cabeça, aí ele perguntou: quem é que está chamando? Ele falou: eu estou chamando. Quais são as suas alegações? Fala. Você que diz? Falou. Ele falou: me dê em 5 minutos. Ele saiu 5 minutos, foi olhar num livro e voltou e disse que não era o Rav que tinha razão, era esse senhor. Ele não sabia quem eram as pessoas. O Rav aceitou, puxou o dinheiro do bolso e pagou no ato. Agora, depois que ele aceitou, ele tem o direito de perguntar sobre o que o Rav se baseou em dar este veredito. Prestem atenção, é uma coisa impressionante. Fala, dona Graça. Já adivinhou?
Não, mas eu sou doutora.
É impressionante, é impressionante. Voltou o Rav, aí o outro que pagou, falou: sobre o que o senhor se baseou? Falou: olha, eu recebi um livro recentemente, que esse livro foi escrito por Rav, o livro chama-se Siftei Kohen.
Era dele.
E lá está escrito que esse senhor tem razão. E o Rav, que tinha lido o livro, não sabia que esse era o Shach. Aí o Rav quase desmaiou. Eu escrevi isso, e por causa de alguns merreis, assim chamava antes o dinheiro aqui no Brasil, por causa de alguns merreis, eu ia fazer uma coisa proibida? Isto a gente aprende do Pasuk. Que a shohad ya'aver ene hachamim v'isalef divrei tzadikim. O suborno, o que quer dizer o suborno? Os interesses da pessoa. Eles cegam a pessoa. Que a shohad ya'aver ene hachamim, cega? V'isalef divrei tzadikim. Siluf significa falsifica as palavras da pessoa, porque os interesses da... ele não vê mais nada, ele não enxerga mais ninguém. Ele não vê mais ninguém, ele só enxerga a sua pessoa. Por isso, diz o Rambam, eu entendo, é possível que você guarde rancor, mas saiba você que a Torá nos ordenou não guarde rancor. E se a Torá nos ordenou não guarde rancor, é sinal que isto é possível. Lefichach, mais um minuto. Pois não, o que a senhora não entendeu?
Eu não entendi. Ele falou que esse estava escrito.
Sim, mas em que livro estava escrito?
No livro dele.
No livro deste que não estava querendo pagar.
Mas será que não é interpretação?
Não é interpretação, ele concordou em seguida. Quando ele abriu para ele o livro, ele olha, está escrito.
Tudo bem, ele aceitou. Mas será que aquele rabino não interpretou?
Não tinha interpretação. Aqui, por exemplo, eu estou interpretando o que a senhora sabe, Ivrit. Eu estou interpretando ou estou explicando o que está escrito aqui? Ele também. Ele diz, olha, está o que está escrito aqui, vamos ler junto. Vamos estudar isso junto. Você me explica e eu te explico. E os dois explicaram igual. Estão dizendo, é impossível. Olha onde pode chegar. O sujeito está cego quando ele tem interesses pessoais deles. Muito bem. Eu já atendo todo mundo. Só eu quero finalizar. Voltando, que é importante. Lefichach. Ikpida Torá ala netira. A Torá se incomodou, em outras palavras, a Torá proibiu o rancor. Ad she'imhehe avon melibo. O que diz o Rambam agora? Ad she'imhehe avon. Até que ele apague o pecado. Quer dizer que quem guarda rancor, isso que eu quis desde o início falar para vocês. Eu estou interpretando ou estou traduzindo agora? Não, é bom, isso é bom, isso dá...
Não, o senhor, eu posso ler e interpreto diferente.
Não tem o que interpretar aqui.
Não.
Eu sei, acho que eu sei um pouco mais de Ivrit, só isso. Ati imhe reavon meribo. O que que o Rambam chamou isso? Eu quero ouvir.
Avon.
Até que ele apague esse pecado... Antes o Rambam falou, isso não é bonito, é falta de não é bom caráter, são caráteres... E agora o Rambam diz, não, enquanto ele não apagar isso do coração, velois querendo clal, para ele nunca mais lembrar disso. Agora o Rambam conclui de uma forma fabulosa. Vezoi hadea hanechona, esse é o temperamento correto, diz o Rambam. She'efshar she'itkayem ba yishuv ha'aretz. Com isso é possível uma convivência entre as pessoas. Umasa'am umatanam shel bnei adam ze'im ze. Convívio e o trato entre as pessoas pode ser um trato fabuloso se nós cumprirmos essas regras da nossa Torá. Pois não, dona Sibeli?
Eu tenho uma pergunta para a pessoa sobre o empréstimo. Primeiro tinha um motivo para me emprestar.
Mesmo que não tivesse.
Não, pode ser que o segundo também tivesse um motivo para não emprestar. Ele seria obrigado a abrir mão desse motivo?
Não. Não. Não, prova é, agora vem a resposta da dona Grácia. Prova é que ele falou para ele, eu vou te emprestar. Eu não sou como você que não me emprestou. Se ele tivesse falado para ele, olha, você precisa do meu faqueiro, mas eu infelizmente, no mesmo dia tenho uma festa, eu não posso te emprestar. Você quer a minha charrete? Falou do choro, do boi aqui. Você quer a minha charrete? Sabe, irmão, que justo hoje vai chegar alguém na rodoviária. Eu mandei o meu cocheiro buscar ele com minha charrete. Tem algum problema isso? Ou. Não, não. Ele está falando, ele tá sendo sincero. Sério. Ouça-me agora este exemplo. Eu comprei um carro ontem. Sim? 0 quilômetro. Não é verdade? É um exemplo só, tá? Saiu da concessionária. O meu amigo não sabe que o carro é... E eu sou chato no sentido que qualquer risco no carro me incomoda. Ele vem e me diz, me empresta, preciso buscar meu amigo no aeroporto. Eu não posso falar para ele, sabe de uma coisa? Você sabe que eu sou meio chato, né? Qualquer risquinho me incomoda. Ele saiu ontem da concessionária, me desculpa, mas eu não consigo. Tem algum problema nisso? Vocês veem algum problema nisso? Agora, ele podia vencer essa situação também? Poderia. Podia fazer reset? Poderia. Mas isso não é mitzvah, isso não é obrigatório. Certo? Ele pode ter pensado de uma coisa, eu conheço um taxista, pega o celular, táxi, tá. Vocês concordam? Em vez de pegar meu carro, eu estou disposto a pagar o táxi, certo? Por quê? Ele está explicando para ele, olha, o carro saiu da concessionária ontem. Eu não quero correr o risco de que ele... Entenderam? Está claro, dona... Não, um minuto, tem gente na frente.
A minha pergunta é que tipo, o Ramã está dando direito para a primeira palavra como toda a faculdade.
Sim.
Segundo, não está dando possibilidade para a palavra, mesmo que ele não queira rancor, não queira nada, mas eu aprendi que não se enfrenta isso. Então eu vou fazer a mesma coisa.
Sim. Mas se você está fazendo isso porque você está se vingando...
Não, não é por vingança, mas...
Mas eu acabei de explicar. Se a pessoa tem algum motivo... Se eu não estou emprestando porque ele não me emprestou, já é proibido. Não existe isso.
Não.
Aí vai depender do quê? Que o quê? Se ele não está... Se ele tem hoje à noite a mesma festa, ele não tem como emprestar para ele o faquê, ele não tem outro.
Não emprestei porque entendi quando o senhor não me emprestou que isso não é coisa para emprestar. Tipo, eu entendi direito.
Tá.
Eu
não... Mas se eu não estou agora emprestando, não porque eu aprendi dele para não emprestar, porque eu sou meio chato. Não gosto de emprestar as minhas coisas. Tem gente assim. Mas eu não estou deixando de emprestar para ele porque ele não me emprestou. Se eu deixo de emprestar para ele porque ele não me emprestou,
já era.
Isso é Issur da Torá.
Isso sim, mas ele tem direito a falar, não, se ele não
gosta. Se não é de rancor e não é de vingança, sim. Pois não, dona Aviva. Um pouco mais alto, por favor.
Eu queria perguntar sobre esse assunto. Se eu sei que a pessoa que vou emprestar a casa, minha casa, digamos, na praia, o meu carro, se ele não é cuidador, vai
estragar tudo. Sim, isso é motivo suficiente para eu não emprestar.
Não,
foi o que ela acabou de perguntar. Quando não é por causa de rancor e não é por causa de vingança, não há problema nenhum. Certo? Agora, o que a gente não pode esquecer em tudo isto, eu não sei se vocês perceberam a diferença que eu fiz. Existe uma proibição... E existe uma coisa alternativa que é Hesed. Hesed é, sempre é bom fazer. Mas se eu não fiz Hesed, eu não transgredi nenhuma proibição. Pois não. Muito bem. Tem uma mitzvah chamada Hesed. Certo? Agora, Hesed não é uma coisa o tempo todo.
Obrigatório,
certo? Tem uma passagem muito interessante num dos grandes rabanim da nossa época, felizmente faleceu, o Rav Shlomo Volbe, que ele diz que o mundo se baseia sobre três coisas. Pirkei Avot, Ala Torá, Avodá e Gmirut Hassadim. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu determinou que o mundo se sustenta sobre três bases: o estudo da Torá, Avodá era os sacrifícios quando tinha o templo de Jerusalém. Hoje substitui isso a nossa tefilá. E o terceiro amud, o terceiro sustentáculo é Hesed. Não dá para dizer para uma pessoa, por exemplo, que reza, você está isento de estudar. Não dá para dizer para alguém que reza e estuda, você está isento de fazer Hesed. Isso é uma obrigação de todo mundo. Mas agora, a pessoa pode ter um certo carinho pelas suas coisas, que ele não quer emprestar. Não porque ele guarda rancor, não porque ele quer se vingar. Ele tem outras maneiras de fazer Hesed. Como eu falei, por exemplo, eu estou disposto a pagar o táxi para buscar seu amigo no aeroporto, mas por favor, não impeça o carro que saiu ontem da concessionária, e qualquer risquinho eu vou ficar super chateado. Aí a senhora me entendeu? Já lhe atendo, um minuto, pois não. É a mesma coisa?
A pessoa, eu não vou dar aquele presente que eu nunca recebo dessa pessoa, ou eu vou ficar fechado para alguma pessoa o presente porque ele tem que ficar fechado.
Sim, isso não tem nada a ver com rancor. Isso é uma retribuição de acordo com o que essa pessoa... Como? Não, não, não. Tem que ser de coração limpo. Tem que ser apenas a título de retribuição, certo? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Vocês sabem que tem uma mitzvah em Purim de Mishloach Manot. Sim? Tem alguns livros que escrevem que para pessoas importantes você não cumpre a mitzvah de Mishloach Manot com coisa simples. Um rei, por exemplo, tá? Vamos supor que David HaMelech estivesse vivendo entre nós. E David HaMelech aceitaria Mishloach Manot. Sim? Você vai mandar para mim o mesmo Mishloach Manot que você vai mandar para David HaMelech?
Não.
Não tem cabimento? Tem? Não tem. Então, se você diz, bom, ele é David HaMelech, sim? Então, o Mishloach Manot de David HaMelech não pode ser igual a fulano. Você não tem aqui nada de rancor, certo? Mas eu retribuir para alguém conforme o que ele me presenteou, não há problema nenhum. Contanto que eu não faça isso, ah, ele me deu coisa michuruca, então eu vou... Não tem que... É, como se fala em português, que cavalo dado não se olha os dentes. Não, o pessoal deu o que ele quis dar, não tenho. Ele deu um presente para mim. Eu tenho que agora fazer comentário se o presente é grande ou pequeno. Falou obrigado e terminou a história. Pois não. Então eu tenho que evitar isso. Sim, tenho. E onde que eu tiro isso? Você está com a brochura na mão? Faz mal. Vezoi adea nechona, Rambam termina. Esse é o caráter correto, é o raciocínio correto. Shefshar shidkayem ba'yishuv ha'aretz, que as pessoas possam conviver entre elas com harmonia. Quer dizer o seguinte: cada um de nós precisa ser um psicólogo. Em relação a quem? A gente lida com 1000 pessoas por dia, certo? Então esse tem esse temperamento. Da mesma forma que as pessoas não são parecidas fisicamente, eles também têm temperamentos diferentes. Temos que respeitar isso. Então se eu sei que tem uma pessoa que vai ficar super chateada, principalmente se vier, por exemplo, de você, que ela considera você uma amiga top, certo? É isso que ela... Você sabe que tem gente um pouco mais sensível. Tem que respeitar isso, certo? Você não pode pedir para as pessoas todas serem iguais, certo? Tem pessoas que você pode falar com elas duro. Tem pessoas que você não pode falar com elas duro. Você tem que falar com elas manso, porque não tem como, ele não vai te dar mais ouvido, certo? Então, é preciso sempre a pessoa avaliar com quem ele está lidando e quais são as consequências de suas atitudes. Uma pessoa que toma atitudes e não pesa consequências, você quer que ela fique um mês sem falar com você? É que suje o carro até amanhã, manda no posto, em meia hora eles resolvem esse problema e não ficar meia hora em relação a 30 dias, 30 dias vezes 24 horas, dá muito mais do que meia hora. Um bom dia.